30 milhões de euros em cada ano depois pela migração para o jogo online. Sétimo, sabemos que os processos de internacionalização que têm que ser objeto de escrutínio conheceram sérias dificuldades, atrasos e reveses e motivaram a mesa, já presidida por Ana Jorge, à tomada de decisões extremamente difíceis no momento mais difícil da tesouraria e das finanças da Santa Casa. Oitavo, sabemos que as contas passaram a ter números negativos desde 2020 em resultado da pandemia e da quebra nas receitas dos jogos, porque muitos utentes migraram para o online, mas gradualmente foi possível repor o seu equilíbrio até às contas positivas apresentadas no ano de 23 e também no primeiro trimestre deste ano. Nono, sabemos que estava em marcha um plano de reestruturação com medidas concretas e impactos significativos, como a renegociação dos acordos com a Segurança Social e a Saúde, a eliminação de dezenas de cargos dirigentes, o emagrecimento do cargo de pessoal, a redução de apoios a áreas fora da atividade de core da Santa Casa e medidas de controle financeiro interno. Décimo, sabemos também que a Santa Casa conheceu um processo de forte exposição negativa e de paralisia pelo novo governo, com a demissão abrupta, com estrondo e ainda por explicar cabalmente da mesa, com consequências fortes para a imagem da Santa Casa. Este foi um processo político mal conduzido, com danos reputacionais sérios para a entidade e para os visados, cujos contornos e consequências terão também de ser objeto de escrutínio. E por fim, sabemos que as entidades sociais têm e terão exigências crescentes à sua ação, em particular em contextos urbanos. Mas também sabemos que, apesar de tudo, todos os desafios, de todas as dificuldades, a Santa Casa nunca deixou de assumir as suas responsabilidades e de cumprir o seu papel na área social, como, aliás, ainda há poucos meses, Carlos Moedas dizia publicamente. Senhoras e senhores deputados, com estas premissas, com este enquadramento, o PS não deixará de se empenhar naquilo que esperamos que venha a ser o desígnio de todos.
15 segundos, Sr. Deputado.
Concluirei, Sr. Presidente. O desígnio de todos deve ser o apuramento dos factos com transparência, lisura e elevação, de modo a contribuir para o prestígio, para a credibilidade e para a imagem da Santa Casa e também do Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tenho um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado André Ventura, mas não tem tempo para responder ao dito. É só para... Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, a palavra ao Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Presidente, eu gostava, com a concordância da liderança da bancada do Chega, de atribuir 20 segundos do Chega para a resposta do...
Chega para 3 segundos. Não sei se o deputado... 3 segundos com 1 segundo de tolerância dá 4.
40 segundos, Sr. Presidente.
40 segundos. Está bem, Sr. Deputado. Enquanto aqui o Sr. Deputado faça umas contas... Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Deputado, ouvi a sua intervenção com muita atenção, mas gostava que o Partido Socialista assumisse aqui parte da responsabilidade do que tem acontecido na Santa Casa de Lisboa. E eu gostava de lhe perguntar se acha que isto é normal. Se haver 500 chefias numa instituição como a Santa Casa é normal. Se conhece alguma instituição com a dimensão da Santa Casa que tenha que... Se conhecer, diga-nos, é que eu não conheço mais nenhuma. Inclusive é que alguns têm como chefes uma pessoa e têm como funcionários zero. Ou seja, eles são os melhores chefes do mundo, são só deles próprios e de mais ninguém. Eu não sei como é que isto foi possível, mas foi possível durante a gestão do Partido Socialista e era importante, Sr. Deputado, dar um comentário sobre isto. Mas, Sr. Deputado, desculpe também perguntar, tenho que lhe perguntar isto, com o respeito que sabe que tenho por si e pela bancada, que é as nomeações que foram feitas para a Santa Casa da Misericórdia. E a notícia que nós temos hoje é esta. O provedor Edmundo Martinho nomeou Maria de Luz Cabral, de quem era extraordinariamente próximo. Mas não é só. Depois, a Nora e o irmão de Maria de Luz Cabral também foram trabalhar para a Santa Casa. A Nora e o irmão. Só falta... Nem vou usar outras pessoas. Só falta outras pessoas. A Nora e o irmão. Paulo Pedroso foi nomeado para a Santa Casa. 3.700 euros por mês. Okay? O filho de Diogo Lacerda Machado, todos sabemos quem é Diogo Lacerda Machado, não é preciso um desenho para ninguém ver, foi trabalhar para a Santa Casa da Misericórdia. E vamos lá ver que até no fim, quando já estava tudo a desabar, Ana Vitória Azevedo, que é mulher, que era mulher do secretário de Estado, André de Aragão Azevedo, também foi trabalhar para a Santa Casa. Ó, senhor deputado, desculpe lá, perguntar-lhe isto, é mesmo uma Santa Casa. É a Santa Casa de toda a gente. É a Santa Casa de toda a gente. É mesmo uma Santa Casa.
10 segundos, senhor deputado, 10 segundos.
Por isso, senhor deputado, o que eu gostava hoje... Olha, como disse o ex-deputado do Partido Socialista Lacerda Salles, olhos nos olhos. Gostava que o senhor deputado se levantasse nesta Câmara perante os portugueses e dissesse assim: senhor deputado André Ventura, tem razão e vergonha
disso. Obrigado, senhor deputado. Obrigado. Muito obrigado. Senhor deputado Miguel Cabrita, tem os 23 segundos, faz favor.
Senhor Presidente, telegraficamente, eu de facto tenho um pouco menos de jeito de luta na lama do que o senhor deputado André Ventura, mas quero dizer o seguinte, quero dizer o seguinte, é muito simples perceber a questão das chefias, que é aliás uma excelente questão. A Santa Casa da Misericórdia, caso não saiba, tem 6 mil funcionários, mas tem centenas de equipamentos sociais. E é por isso que cada equipamento social tem cada um deles uma chefia. Mas ainda bem que fez essa pergunta, porque precisamente a doutora Ana Jorge eliminou dezenas de cargos de chefias durante o ano em que esteve em funções. Portanto, foi, escolheu bem a pergunta que fez. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Temos agora que ouvir a intervenção do Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Quando o Sr. Deputado estiver aqui na tribuna, poderemos... Quando estiver aqui na tribuna, até lá são os apartes agora. Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado Alfredo Maia, dispõe de 3 minutos e 15 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, parece consensual que o escrutínio realizado em maio pela Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão à situação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e, em particular, à aventura da internacionalização dos jogos sociais que explora em nome do Estado, não foi suficiente. Do conjunto de audições e da documentação carreada, resultaram muitas dúvidas e contradições que importa aclarar com transparência e com maior margem de certeza para que não reste nenhuma nebulosa. Com um estatuto jurídico singular, mas reconhecidamente uma instituição muito relevante, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa garante um conjunto de funções e de serviços de que beneficiam milhares de pessoas, especialmente na região de Lisboa. A sua principal fonte de financiamento, estimada em mais de 80%, aliás, é a exploração dos jogos sociais, cujas receitas foram, no entanto, significativamente afetadas pela entrada em cena dos jogos eletrónicos, entretanto legalizados. A introdução desta variável negativa para a concessão de que é titular não foi acompanhada de medidas essenciais no regime do jogo eletrónico criado em 2015, como a alocação à Misericórdia de Lisboa de uma percentagem das respectivas receitas. Terá sido nesse contexto que a instituição enveredou por um processo de internacionalização desta sua atividade, através da exploração de jogos em vários países africanos e latino-americanos, com destaque para o Brasil. Volvidas 8 audições e compulsados vários documentos do acervo então reunidos, confirmam-se razões de preocupação quanto à avaliação dos riscos dessas operações e das necessárias garantias quanto a compromissos com terceiros e com trabalhadores ao serviço de entidades empresariais criadas. Tais preocupações recomendam um escrutínio mais apurado e mais rigoroso em relação a decisões e atos, não apenas dos órgãos da Santa Casa da Misericórdia e das entidades participadas, mas também de sucessivos responsáveis na tutela governativa. Para o PCP, subsiste também a preocupação quanto à hipótese que vários responsáveis reconheceram ter sido colocada mas sem apontar pessoas, singulares ou coletivas, datas, objetivos, relativamente à abertura da exploração dos jogos sociais a privados. Pelos elevadíssimos riscos que comporta, esta hipótese não pode ser omitida, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há pedido de esclarecimento, não é? Não há pedido de esclarecimento, estão terminadas as intervenções. Aproveito só neste intervalo para dizer que estão presentes 60 cidadãos da Associação Nacional de Freguesias de Porto Alegre. Estão a assistir aos nossos trabalhos. Para encerramento, louvava-se a Sra. Deputada Felicidade Vital, do Grupo Parlamentar do Chega, dispõe de 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. No dia 29 de abril de 2024, foi anunciada a exoneração com efeitos imediatos de todos os membros da Santa Casa da Misericórdia pelo atual Governo e pela Ministra do Trabalho e da Segurança Social. As acusações são de que a gestão da Santa Casa era incapaz, que sonegava informações à tutela, que não respondiam a pedidos de informação solicitada, que atuavam negligentemente com ações que afetavam gravemente a gestão, que não tinham um plano de reestruturação financeira e que havia a suspeita de benefícios em proveito próprio. Tudo isto nos envergonha. E nos envergonha muito, pois a Santa Casa da Misericórdia é uma instituição em que o seu objeto essencial é a persecução da ação social, a defesa dos mais desprotegidos e a dignificação da pessoa humana. Estamos aqui, sim, perante ações com, e cito, indício de crime económico. E com certezas de pecado, de crueldade e de desumanidade. Estamos a falar de perdas reconhecidas pela Santa Casa de 52,79 milhões de euros que poderiam ser usados em prol dos mais desfavorecidos. O Chega foi o primeiro partido, com a ousadia e a coragem, a pedir a comissão de inquérito como líder da oposição em Portugal. Os outros foram atrás. Os outros, mas não todos, porque alguns parece que não queriam esclarecer esta questão. Não queriam esclarecer esta questão. No entanto, hoje, aqui, já afirmaram que vão acompanhar a proposta, pois caso não o fizessem, seria um dia negro para a democracia e para a função de escrutínio desta Casa. Garanto, senhores deputados, e garanto aqui a todos os portugueses, o bipartidarismo acabou, temos uma bancada com 50 deputados que têm voz e representam os portugueses. E preparem-se, nesta comissão de inquérito, escrutinaremos e exigiremos transparência, apuraremos as responsabilidades políticas, financeiras, legais e contratuais.
Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância. Obrigado.
Também para encerramento, a Sra. Deputada Mariana Leitão e ela dispõe de 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Enquanto uns estão preocupados com ganhar a corrida, nós estamos preocupados com que se faça escrutínio e é para isso que todos nós aqui estamos. Todos reconhecemos o papel estrutural que a Santa Casa tem, todos queremos restaurar a credibilidade da Santa Casa, todos reconhecemos também as decisões ruinosas que foram tomadas ao longo dos anos e as consequências desastrosas que tiveram para a gestão financeira da Santa Casa, e por isso parece